Muito obrigado. Iríamos reatar os trabalhos com a audição da Confederação Empresarial de Portugal, aqui representados pelo Dr. Nuno Biscaia, diretor adjunto da CIP, e Dr. Luís Henrique, que é técnico jurista na referida Confederação. E eu ia desde já dar a palavra, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Nuno Biscaia e do Dr. Luís Henrique, dar a palavra ao Dr. Nuno Biscaia para fazer a sua intervenção inicial no âmbito desta audição.
10 minutos.
10 minutos.
E de resolver os problemas antes deles acontecerem. Quanto à proposta de lei que aqui nos traz, a proposta de lei tem basicamente, segundo a sua exposição de motivos, três objetivos: adaptar a legislação à transposição da Diretiva de Serviços, simplificar, tornar mais célere e desmaterializar o processo ou os procedimentos de autorização de prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho, e por último também adaptar a legislação em vigor ao regime a que obedecem a classificação, a embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente. Bem, com este, assim consideradas, estas alterações não nos merecem, em geral, qualquer objeção. Bem, nós concordamos com elas. Agora, o problema não surge aqui. O problema surge com alguma ressalva quanto a aspectos pontuais que eu acabei de referir. Nestas matérias, mas já lá vamos, mas o problema não é esse. O problema é que a proposta de lei, em si mesma, vai mais além do que isso. Portanto, tem aspectos de fundo. E ao ter aspectos de fundo, não sucedeu o que aconteceu com a legislação que está em vigor. A legislação que está em vigor foi, por nós, concertada, foi a concertação social e foi discutida, e onde os parceiros sociais tiveram a oportunidade de ouvir os argumentos contrários de uns e de outros e os argumentos a favor de uns e de outros na busca da melhor solução. Ora, ao tocar aspectos de fundo desta legislação, nós fomos auscultados, mas não discutimos as ideias. E, portanto, há aspectos por resolver, criados pela essa própria legislação, mas aspectos anteriores que tinham surgido com a legislação que se encontra em vigor, que deveríamos ter aproveitado para resolver. E essa é talvez a maior crítica de fundo quanto à apresentação desta proposta de lei. Fomos, de facto, auscultados, mas não tivemos a oportunidade de discutir o assunto em concertação social ou noutra sede, como no extinto Conselho Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Bem, estes aspectos de fundo, desde logo, falamos do artigo 15º, sobre as obrigações do empregador. Este artigo 15º é verdadeiramente importante. Não é por acaso que ele ocupa duas colunas num Diário da República. Portanto, uma página inteira do Diário da República é ocupada por este artigo 15º. E agora pretende-se introduzir entre as várias linhas que tem o seu número 2, o número 1, peço desculpa, evitar riscos e planificar a prevenção como um sistema coerente. Ora, se formos analisar as linhas que constam desse mesmo artigo 15º, não se pode evitar pensar que ali já está o evitar riscos, ele consta de todas as linhas, mas também o planear a prevenção como um sistema coerente. As linhas da EEF falam nisso mesmo, de acordo com as evoluções da técnica, a organização de trabalho e, portanto, esta alteração não nos parece fundamental, não tem a ver com as diretivas em si mesmas consideradas e introduz, num artigo já por si extenso e complexo, mais normativos que, na nossa perspectiva, são redundantes. Bem, um segundo aspecto que eu quero focalizar é, como acabei de dizer, e tinha acabado de dizer, a extinção do Conselho Nacional de Higiene e Segurança no Trabalho. Bem, esta partida foi extinto, sim senhor, é preciso atualizar a legislação. Sabemos que na área da promoção da segurança e saúde no trabalho as tarefas ficam, boa parte, cometidas ao organismo para a promoção da segurança e saúde no trabalho, que se encontra a funcionar junto da Autoridade para as Condições de Trabalho, portanto esse aspecto está assegurado. Mas isto tem mais implicações, nomeadamente no que resposta ao número 2 do artigo 47. No número 2 do artigo 47, temos o problema de elaboração dos guias técnicos contendo orientações práticas sobre a prevenção e proteção dos agentes e fatores suscetíveis de implicar riscos para o património genético do trabalhador ou dos seus descendentes. Ao retirar-se e suprimindo-se o Conselho Nacional de Higiene e Segurança desta matéria, verifica-se que só ficam encarregues destes guias ou organismos competentes dos Ministérios. Ora, tendo em conta que os parceiros sociais são aqueles que estão mais próximos do terreno e que vão emitir guias, ou que iam, porque deixaram de poder fazê-lo, ou vão deixar de o poder fazer, é natural que não se conte com essa experiência acumulada no terreno para contribuir para a elaboração destes guias. E, portanto, se consideramos fundamental, e isso consta do nosso parecer, que se incluam os parceiros sociais, juntamente com os organismos dos Ministérios competentes, na elaboração desses guias. Consideramos isso fundamental. Bem, um outro aspecto que eu quero salientar também tem a ver com a consagração do ato tácito de deferimento da autorização para o exercício de atividades de serviços externos da SST, no caso da decisão da audição, no caso da ACT ultrapassar o prazo que tem para decidir sobre esta matéria. Isto originalmente não deveria ser objeto de crítica, quer dizer, na nossa perspectiva, porque sempre defendemos a consagração do ato tácito nesta matéria, quer dizer, quando a administração, se falar na administração do seu conjunto, e não só da ACT, mas a ACT também está aí incluída, ultrapassa os prazos que tem para decidir, então deve ser deferido. Isto não foi consagrado na lei que está em vigor, mas observamos esta consagração agora, e com ela concordamos. Mas temos que pensar aqui numa questão. Isto é uma matéria muito sensível, e quando as empresas contratam serviços externos de SST, devem saber com quem estão a contratar, e daí as autorizações necessárias para que isso suceda. Ora, nós estamos a favor da consagração do ato tácito, mas consideramos que após o ato tácito deve manter-se a vistoria que parece sair revogada deste normativo. A vistoria deve ser feita a posteriori, mas se, caso a vistoria detecte problemas, deve ser revogado o ato tácito. Portanto, queremos que não podem estas alterações, que são boas na sua essência, muito boas, vir a revelar-se maléficas para o setor da segurança e saúde no trabalho. Bem, eu disse, ou melhor, eu comecei por dizer que havia aqui aspectos que estão por resolver. E nós temos aqui aspectos por resolver e podíamos ter aproveitado agora para, se fôssemos convocados e, portanto, tivéssemos a oportunidade de discutir estas matérias, mesmo após a extinção do CNHST, devíamos ter aproveitado a oportunidade para resolver algumas matérias que eu vou exemplificar. Quantas nós as mais importantes. A obrigatoriedade de instituir serviços internos num estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos que desenvolvam atividades de risco elevado a que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores. Esta norma constava, não era assim que constava, esta norma na Lei 35 de 2004, de 29 de julho, que era a antiga regulamentação do Código de Trabalho, que uma parte ainda está em vigor, mas está, na sua essência, substancialmente revogado, em geral, ou na maior parte revogado, com a aprovação do Código de Trabalho e legislação complementar, não era assim. Era a empresa, eram obrigadas a ter serviços internos, a empresa ou o estabelecimento que desenvolva atividades de risco elevado a que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores. Estas é que deveriam ter serviços internos, obrigadas a ter. Estamos a falar de atividades que têm de caráter temporário e que têm uma alta mobilidade geográfica. Ora, instituir a obrigatoriedade de serviços internos nesta situação vai provocar maiores despesas para as empresas e que não são justificadas, porque estatisticamente nunca se revelou que havia maior ou menor número de acidentes de trabalho nestes casos. Portanto, consideramos que aqui podíamos aliviar um pouco e, voltando à legislação que vigorou até 2009, substituindo a norma hoje em vigor pela que estava em vigor no âmbito da regulamentação do Código de Trabalho. E se neste momento de crise e de sobretudo no setor de nos setores que estão e trabalham com estaleiros móveis, revela-se fundamental. Bem, um segundo aspecto. É necessário, quanto a nós, isto vai se prender com aquilo que eu acabei de dizer relativamente à necessidade da vistoria, mesmo que a posteriori. Porque também é necessário suprimir a manutenção da responsabilidade solidária pelo pagamento da coima do empregador que contratar serviço externo de SST não autorizado. Porquê? Bem, só se isto for feito de forma dolosa. Nós sabemos que as listas estão no site da ACT, nas listas das autorizações. Mas essas listas são atualizadas dia a dia? Eu sei que não. E, portanto, uma empresa que não esteja nessas listas, ou que esteja nessa lista, melhor dizendo, e que perca a sua autorização e tenha contratos em vigor com o empregador, ou vá formular mais tarde contratos com o empregador que a elas recorra, naturalmente que o empregador, ao não ter conhecimento desta situação, não deve ser solidariamente responsável, a não ser que seja notificado previamente relativamente à revogação da autorização concedida. Assim sim, teríamos um sistema minimamente coerente de saber o que é que está a passar. Neste sistema não temos. Um segundo aspecto, posso ultrapassar um bocadinho só o tempo? É necessário estar em termos realistas a atividade do médico de trabalho no sentido de conhecer os componentes materiais do trabalho com influência sobre a saúde dos trabalhadores. Bem, porquê é que nós consideramos isto? O médico do trabalho exerce na empresa essencialmente duas funções. Esta de conhecer os componentes materiais de trabalho que influem sobre a saúde do trabalhador ou dos trabalhadores e a vigilância da própria saúde dos trabalhadores. E aqui vemos que qualquer coisa não bate certo. Ou seja, para conhecer os componentes materiais do trabalho, e estamos a falar máquinas, postos de trabalho, ferramentas, que são coisas que instintivamente sabemos que não mudam de um dia para o outro, ele é obrigado, de acordo com a dimensão da empresa, a prestar um determinado número de horas. Ora, coisas que ele pode fazer ainda, o médico pode fazer ainda seminários, conferências, estudando, mas também não pode fazê-lo sozinho. Ele tem que o fazer com um técnico superior de segurança e saúde no trabalho. Já quando toca a atividade médica stricto sensu da saúde, a vigilância da saúde dos trabalhadores é feita de acordo com as necessidades que se revelam e adequadas ao próprio médico do trabalho. Portanto, temos aqui alguma discrepância entre aquilo que não é da própria competência do médico, ou a qual é que tem que alocar um determinado e elevado número de horas, e a segunda questão, que é aquilo que é a atividade médica stricto sensu, a qual ele deve fazê-lo de acordo com as necessidades que se verem adequadas para a situação, ou seja, para a vigilância da saúde dos trabalhadores. Portanto, esta situação deveria ser harmonizada. Nós também temos insistido na necessidade de operacionalizar a garantia da promoção e vigilância da saúde através de instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde, designadamente, no caso de trabalhadores de microempresas que não exerçam atividades de risco elevado. Isto foi introduzido no século passado, esta norma. Em 94, se não estou em erro, quando da transposição da Diretiva Quadra da Segurança e Saúde no Trabalho, e nunca foi concretizado. Estamos a falar de trabalhadores de microempresas. A norma tem passado de legislação para legislação e ainda hoje está em vigor. É necessário operacionalizar. Isto não tem a ver com um problema legislativo, mas tem a ver com um problema de operacionalização. E, convenhamos, iria reduzir bastante os custos das empresas nestas matérias. E também assegurar uma vigilância adequada à proteção da saúde dos trabalhadores. Por último, eu não posso deixar de salientar aqui, que embora não se prenda diretamente com esta proposta de lei, a questão dos valores exageradamente elevados das taxas atualmente previstas para as empresas que se pretendam lançar no mercado para prestar serviços externos de SST. Eu só dou um exemplo. Uma empresa de serviços externos que se queira lançar no mercado para prestar serviços de SST, que tenha só um posto móvel e uma instalação fixa, pagará 5.200 euros. Queremos que nesta situação não se favorece de toda a prestação de serviços e, portanto, e estamos a falar em taxas, não estamos a falar em equipamentos que têm que adquirir para obter essa autorização. Portanto, queremos que estes aspectos que eu acabei de referir deveriam ser contemplados. Eu bem sei que vou um bocadinho para além do que só consta na proposta de lei, mas uma equação conjunta da proposta de lei com todos os parceiros sociais poderia ter feito alavancar um bocado destas matérias que se encontram presas. Muito obrigado. Desculpe ter ultrapassado
nada,
o tempo.
Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Biscaio. Eu dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do PS, ao deputado António Cardoso, para em 5 minutos.
Ok. Bom dia, Sr. Presidente. Começo por saudar e cumprimentar o representante da CIP, nas pessoas de Dr. Nuno Biscaio e do Dr. Luís Henrique, e agradecer também todos os contributos que nos deu, porque sendo uma entidade que está no terreno, conhece melhor que ninguém os problemas da aplicabilidade desta lei e das suas alterações que se pretende introduzir. Começamos por comungar e estar totalmente de acordo quando a abordagem que faz das consequências dos acidentes do trabalho. E temos dito e referido a importância que esta matéria tem para o bem-estar dos trabalhadores, para o sucesso das empresas e também para uma solidariedade da sociedade em termos de sentir todos os problemas que podem, ou as consequências que podem advir de um acidente no trabalho. Tudo o que se faça na prevenção é sempre bem-vindo. O acidente, o risco de acidente e o perigo estão intimamente ligados e que tudo o que for feito para reduzir o risco do acidente, eliminando o mais possível o perigo, nós estamos, portanto, a contribuir para as melhores condições, melhores possibilidades do trabalhador exercer a sua atividade. Todos conhecemos o efeito dominó e a causalidade dos acidentes, onde se pode retirar um dos elementos e evita que haja, portanto, as consequências do acidente. Mas, concluindo nesta abordagem, dizendo tudo o que for feito em defesa ou na promoção da prevenção e segurança no trabalho, merece a nossa parte, a nossa melhor atenção, e todos os contributos que foram dados vão ser registados e tidos em conta no local próprio. Portanto, o Grupo Parlamentar Partido Socialista fica grato e agradece, portanto, todos estes contributos, mas gostaria de deixar aqui uma pergunta que não foi verdadeiramente abordada e que nos preocupa, que tem a ver com a atuação do Serviço Externo de Segurança e Saúde do Trabalho. Entendemos que o empregador deverá ser sempre o responsável pelas condições de segurança e saúde no local de trabalho. Portanto, é uma questão e uma dúvida que nós temos e gostávamos de conhecer qual era a posição da CIP neste caso concreto. Também que quando ou melhor, deve ser mais explícito, se entendem que deve ser mais explícito o impedimento de atividades do Serviço Externo da Saúde e Segurança do Trabalho sempre que exista a caducidade da autorização. Ali não está muito bem claro e qual é o entendimento da CIP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, para 25 minutos também.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimentar a CIP pela sua presença aqui, o Dr. Luís Henrique e o Dr. Nuno Moscaia, agradecer ao Dr. Nuno Moscaia a exposição que nos fez aqui ao início, dando naturalmente o enfoque àquilo que também deu enfoque, que é a importância da promoção da segurança e saúde no trabalho. Sobretudo porque, quando ressalvou, nomeadamente na prevenção, ressalvou a importância transversalmente na vertente humana, social e económica, e queremos nós, e creio eu, que essa é uma das razões pela qual o parecer que a CIP apresentou para estas audições tem um contributo de forma tão clara, porque não só aborda do ponto de vista especial, ou seja, até dividem em três partes específicas, aborda de uma forma transversal, ultrapassando até aquilo que é alterado por esta proposta de lei, e depois especificamente na questão da proposta de lei. E também porque nos interessa a nós, nesta altura em que tentamos perceber qual é a sensibilidade dos parceiros sociais na proposta de lei, relativamente à proposta de lei 156, sim, para que a lei seja clarificada e numa lógica naturalmente de a tornar mais eficaz neste estabelecimento do regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho, sem que, não, garantido não só que é eficaz, mas sobretudo que continuemos a perceber que é a importância que tem a prevenção e o seu funcionamento. Eu gostava aqui de fazer algumas perguntas porque, primeiro, num dos aspectos que focou, porque quando fazes uma avaliação transversal, e o vosso parecer, como disse, é nisso, muito profícuo e creio que muito claro também, chamam a atenção de que algumas coisas não foram discutidas e, portanto, ultrapassam por isso as alterações introduzidas por esta proposta de lei, mas também dar-lhe nota de que, da parte do grupo parlamentar do PSD, esse é o objetivo destas audições. Portanto, percebermos, tal como também já o fazem no vosso parecer, o que é que, para além disso, pode garantir a aplicação prática da melhor maneira possível desta questão da promoção da segurança e saúde no trabalho. E, portanto, mais que as alterações em particular que referem no vosso parecer do ponto de vista especial, portanto, no que diz respeito à parte, é parte 2 do vosso parecer que diz respeito às normas, há algumas coisas que gostávamos de salientar, que também já salientou aqui, tem a ver com a questão do afastamento dos parceiros sociais. Nós já estamos em audições, já é o segundo dia de audições. Esta tem sido uma questão focada pelos vários parceiros sociais que temos ouvido na elaboração da lista indicativa dos agentes e fatores de risco, correlacionado com a anterior extinção do Conselho Nacional de Higiene e Segurança no Trabalho. Dar ainda nota de que, e como lhe digo, o objetivo é tentarmos perceber, e estamos aqui disponíveis para melhorar tanto quanto possível, no nosso entendimento, esta proposta de lei, dar ainda nota que, não tenho já a certeza se referiu na sua intervenção inicial, mas a incerteza jurídica para a qual chamam a atenção sobre esta mesma lista indicativa, e que, sendo uma incerteza jurídica, pode gerar necessariamente exatamente o contrário do que pretendemos, que é a da insegurança ao invés da prevenção. E, portanto, dar nota também de que tomámos em boa conta esta vossa indicação sobre esta mesma lista da qual foram afastados os parceiros sociais, segundo o entendimento da CIP. Dar conta também de que, relativamente ao alerta para esta consagração do deferimento tácito, que já foi aqui referido pelo Dr. Nuno Pescaia, foi há pouco também referido pelo UGT, não porque se entenda que o deferimento tácito é, por si, uma má opção, pelo contrário, e a CIP faz questão de saudar, também já o disse aqui, mas chamando a atenção para a desregulação, porque, mais uma vez, se este deferimento tácito, a consagração do deferimento tácito, levar à desregulação, vai no sentido contrário daquilo que se pretende com esta alteração e com esta proposta de lei. E dar conta aqui da questão da vistoria, para a qual chamo a atenção de forma específica, com a consequência da revogação eventual do ato do anterior deferimento tácito. Sobre a questão da responsabilidade solidária, eu confesso que tinha aqui algumas dúvidas, porque creio que, da forma como expõem no vosso parecer, não fica claro, com a exposição que o Dr. Nuno Pescaia fez sobre a questão do dolo, ou seja, esta questão de que chama a atenção para a supressão, para a necessidade de suprimir a manutenção da responsabilidade solidária no vosso parecer, mas não são claros na forma como, na nossa opinião, o fazem no parecer. Foi mais claro na exposição que fez aqui, porque o que no parecer nos diz é que esta responsabilidade solidária é uma demissão e desresponsabilização do Estado, mas depois o que aqui também nos diz é chamar a atenção para, se houver notificação à empresa, portanto, se a empresa for notificada de que houve uma alteração da autorização da prestação de serviço, portanto, da entidade que presta o serviço, então sim, ela não deve ser responsabilizada e deve ter, então, suprimido esta responsabilidade solidária. Eu tinha esta dúvida que decorria do vosso parecer, mas creio que ficou claro na exposição que o Dr. Nuno Pescaia aqui fez. Dar nota de que, relativamente à questão da operacionalização entre o Serviço Nacional de Saúde, também já ontem a CCP tinha chamado a atenção para isso, e queria pedir que, sobretudo porque não basta que seja uma prioridade esta noção de prevenção na promoção de segurança e saúde no trabalho, mas é preciso que esta proposta de lei tenha uma adequação à realidade e ao tecido empresarial que temos, sob pena de que, sendo muito boa a legislação que temos, não tenha depois aplicabilidade prática, e pedir-lhe por isso que seja, já aqui também foi pedido anteriormente, no que diz respeito à prestação de serviço de segurança e saúde no trabalho, no que diz respeito à questão do serviço interno e do serviço externo, quer no custo, e já referiu aqui a questão das taxas, mas também da autorização e da fiscalização. E, portanto, objetivamente, o que é que são os pontos do serviço interno e do serviço externo que a CIP entende que devem ser salvaguardados para a garantia do bom funcionamento da promoção da segurança e saúde no trabalho, mas também naquilo que podem ser as vantagens e desvantagens do serviço interno e do serviço externo nesta prestação de serviços. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a presença da CIP aqui, meu nome pessoal e em nome do CDS, Dr. Nuno Pescaia, Dr. Luís Henrique, a exposição que fizeram e o contributo que a CIP enviou. e tinha algumas questões a pôr. Eu ouvi, peço desculpa não ter ouvido desde o princípio, mas penso que ouvi o grosso da intervenção, ouvi com a devida atenção. A explicação que deu, e portanto sobre isso está dada a explicação, compete-nos a nós agora, em sede de discussão na especializada e de propostas de alteração, maturar essa explicação e essas propostas. Compete-me a mim agora, nesta intervenção, ir procurar obter a opinião da CIP e esclarecimentos sobre questões que não foram abordadas nessa intervenção. E começaria por uma situação concreta que já pus na anterior audição. Artigo 74, número 1. A proposta de lei altera a redação. E altera a redação no sentido de tirar a palavra empregador e substituí-la por uma expressão mais vaga, aquele ou a entidade que organizar. E, portanto, a primeira questão que eu vos punha é se entendem ou não que se deve manter a palavra empregador. Artigo 74, número 1. Passou a dizer a organização do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho pode adotar, em vez de ser um empregador. Se não é entendimento da CIP, que realmente a responsabilidade é do empregador, não é de uma entidade difusa, não é para ser partilhado com terceiros, por um lado, e se a fórmula aqui usada não é uma fórmula que também vai traduzir incerteza e um bocado o sacudir a responsabilidade do capote na hora de ser chamado às responsabilidades. Essa era a primeira questão que eu punha. A segunda questão que eu punho foi aqui levantada pela AGT, pelo UGT, e penso que é pertinente, que tem a ver com o artigo 81, número 6, a linha A. Remetemos para lá, 81, número 6, a linha A, que diz que a autorização referida deve ser revogada sempre que se verifique alguma das seguintes circunstâncias. Tiver ocorrido um acidente de trabalho mortal por violação de regras de segurança e de saúde no trabalho imputado ao empregador. Portanto, temos aqui, digamos, a exigência do nexo de causalidade, está absolutamente correta. A questão que eu punha é muito simplesmente esta. Não entenda-se que se deve aprimorar a redação e equiparar, em termos de gravidade, ao acidente de trabalho mortal, acidente do qual resulte incapacidade grave permanente para o trabalhador. Essa era outra questão que eu deixava aqui à CIP. Uma terceira questão que eu deixaria à CIP é prevê-se aqui neste diploma, ou prevê-se a extinção do Conselho Nacional de Promoção e Segurança no Trabalho. Se deve ou não existir um Conselho Nacional de Peritos, que se deva pronunciar sobre matérias que são matérias de muita especialidade e sobre a qual a generalidade das pessoas, nomeadamente os empregadores e os trabalhadores, não têm informação específica. Se não se devia manter um Conselho Nacional de Peritos. Ou uma comissão de peritos. Finalmente, no artigo 18º, número 1, onde se diz, ora vamos lá ver, artigo 18º, número 1, onde se diz, o empregador com vista à obtenção de parecer deve consultar por escrito e pelo menos uma vez por ano, previamente ou em tempo útil, os representantes dos trabalhadores. A expressão pelo menos aqui indicia que poderá fazê-lo mais vezes. E, portanto, eu penso que isso para mim resulta claro. Agora, em termos de lei e de concretização do efeito que se pretende, não deveria acrescentar-se ou então substituir-se o pelo menos ou acrescentar-se para além do pelo menos dizer qualquer coisa como sempre que haja alteração ou alteração extraordinária das circunstâncias. Uma destas, clarificar o artigo 18º, número 1. Essa questão foi levantada também e eu gostaria de saber a posição da CIP sobre esta matéria, concordando e subscrevendo integralmente a simplificação que resulta da consulta anual em vez de semestral, porque há circunstâncias concretas que não se alteram do pé para a mão, o equipamento, a maquinaria, as ferramentas, etc., não se alteram do pé para a mão, mas poderá haver, evidentemente, e daí a lei prever na sua redação, pelo menos, poderá haver circunstâncias que justifiquem essa consulta episódica mais que uma vez por ano. Portanto, e sobre estas matérias, agradecendo a presença da CIP, era sobre estas matérias que eu gostaria de obter alguns esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora novamente a palavra à Confederação Empresarial de Portugal e novamente ao Dr. Nuno Biscaia, para que em 5 minutos possa fazer a sua intervenção final.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, vamos lá ver se eu apanhei tudo. Ora bem, relativamente às questões, à questão, creio eu que sei só uma, do grupo parlamentar do PS, eu também acho que tudo o que for feito para reduzir o risco de acidente, tudo o que for feito para reduzir na atividade económica, e não só, na nossa vida, também acho que devemos fazer tudo para reduzir, mas temos de ter consciência que não é preciso eliminar. Essa é uma discussão que tivemos no âmbito europeu, no âmbito nacional, deve ser feito tudo para reduzir. Para eliminar será difícil. Portanto, e acho que sim, acho que deve ser feito. Mas de uma forma também razoável e equilibrada. Ou seja, um exemplo muito concreto. Quando a discussão da diretiva máquinas, puxa a questão bem, então vamos resolver isto do seguinte motivo. Era a questão dos Arcos de Santo António ter de ser posta por cima dos tratores. E então houve alguém que teve uma ideia que eu chamaria peregrina. Ou seja, só vamos vender tratores a quem seja obrigado às atividades de segurança e saúde do trabalho. Epá, isto punha fora. Ou quem tenha, escuso depois de avançar para quem tenha carta de condução de tratores. E eu pergunto, mas as empresas compram os tratores, quem anda neles é que tem de ter a carta habilitante para poder conduzi-los. Ou seja, temos de ser razoáveis nesta matéria. Se fôssemos só poder vender os tais tratores a pessoas, tinham de ser singulares, com a carta para os conduzir, bem, então as empresas deixavam de ter adquirir tratores e derrapávamos nesta atividade toda. Portanto, esta matéria é importante, mas tem de ser vista de uma forma razoável e pragmática. Porque isto, estamos a falar da vida das pessoas e de aspectos que ocorrem todos os dias no terreno. Bem, relativamente ao... o empregador é sempre responsável. Portanto, se eu percebi, era a caducidade da autorização. O que eu quis dizer foi isto. Prevê-se a responsabilidade solidária do empregador que contrate serviço de segurança e saúde externo não autorizado. Essa autorização, em 2009, passou a estar publicada com a legislação de 2009. As empresas autorizadas passaram a estar publicadas no site da ACT na internet. Eu sempre fui dizendo que a internet não é fonte de direito. Ou seja, algum desajuste entre o que lá está publicado e a contratação de uma empresa causa aqui algum desfazamento. Eu contrato uma que lá está escrita, não é? E depois ela vem a ver caducada a sua autorização. Eu tenho contratado, não sei de nada. Se todas as empresas, isto é provavelmente difícil de fazer, se todas as empresas forem notificadas de que caducou essa autorização, já se compreende que o empregador seja solidário, porque está em conluio. Mas no primeiro caso não está em conluio. O empregador não sabe que caducou aquela autorização. Não sabe. Não tem conhecimento disso. E, portanto, é este tipo de situações que nós consideramos que devem ser combatidas. Claro que se quem quer que contrate um serviço, eu não estou a falar dos empregadores, com uma empresa não autorizada, mas o faça de forma dolosa, também deve sofrer as responsabilidades por isso. Mas também este não se enquadra no caso que eu referi, que esse é que é gritante. Eu sei quem é que lá está, eu fui ao site da ACT, eu cumpri as regras e afinal foi caducada uma autorização e não sei dessa caducidade. Bem, convém não ser responsável solidariamente por isso, porque eu não sei que o foi feito. Outra situação já agora para completar esta e que se prende com agora que se prevê a responsabilidade do empregador relativamente com os executantes no âmbito do artigo 72 número 2 e depois vamos ao 72, ou este artigo 72 número 1 e estamos a falar de forma aberta, de atividades de menor. E vamos ao 72 número 1 e diz, remete para o 68 a dizer que ele tem que, e sai reforçado, a avaliação que o empregador faz do trabalho do menor e a comunicação que ele tem de fazer desse trabalho à ACT. Bem, porque é que estava original, que está ainda na lei, as entidades executantes é que são responsáveis. São elas que executam. O empregador já, lá atrás, teve que cumprir a obrigação de informar a ACT e agora sai aqui mais responsabilizado em matérias que não têm diretamente a ver. Ele tem que cumprir a obrigação que lá está atrás, que é de comunicar à ACT que efetuou os avaliou os trabalhos que vão ser feitos pelo menor e avaliou a redução dos riscos e os riscos relativamente a estes trabalhos e informou à ACT. E esta obrigação sai agravada nesta lei e nós não a criticamos. Criticamos, por outro lado, o facto de ser incluído juntamente com as entidades executantes no número 2 do artigo 72 relativamente aos trabalhos que são necessários a executar. Isso discordamos. E estamos a falar mais ou menos no mesmo âmbito de matérias de responsabilidade do empregador quando, nem dolosamente, nem de outra forma, ele não pode ser responsável. Bem, relativamente à intervenção e às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD. Se nós dissemos, afastam-se os parceiros sociais destas matérias e isso é uma tendência que temos vindo a assistir há algum tempo. Isso na década de 90 do século passado, isso não foi assim, bem pelo contrário. Estávamos bastante envolvidos e eu recordo que o trabalho feito em torno da transposição da Diretiva Quadro da Segurança e Saúde no Trabalho foi um trabalho muito meritório e que envolveu os parceiros sociais nesta matéria e eram outros tempos, creio eu. O que eu não posso deixar de verificar é, eu falei dos guias práticos e esses são afastados os parceiros sociais. Há uma matéria que falou aí bem, que é a lista indicativa dos agentes. Nós temos defendido, desde a publicação, desde a proposta de lei que deu origem à Lei 102 de 2009, que essa matéria devia ser lista taxativa. E temos vindo a insistir nessa matéria. Feita juntamente com a CNHST ou onde estejam todos os parceiros, e que a lista deve ser de forma taxativa, porque cria-se incerteza e insegurança jurídica à utilização de um determinado agente, que queremos que não deveria suceder. Deve-se saber com que agentes se podem utilizar e se esses, naquele determinado momento, se é legal utilizar esse agente e como é que ele deve ser manuseado ou utilizado. Portanto, vamos mais longe. Não só devia haver participação dos parceiros sociais, mas como essa lista devia ser expressa para não haver lugar a incerteza e insegurança jurídica. Relativamente ao deferimento tácito e à responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária, eu acabei de responder, a responsabilidade solidária prende-se com, do empregador, prende-se com a autorização de serviços de segurança e saúde do trabalho. Antes dessa autorização, coloca-se a questão do deferimento tácito que nós temos defendido. E defendemos o deferimento tácito. Isto é uma boa medida. Esta boa medida tem que se revelar boa para todo o setor. E quando eu digo revelar boa para todo o setor é, por um lado, não deve ser colocado entraves à atividade económica e, portanto, uma empresa avança, tendo deferido tacitamente a sua autorização para atuar no mercado. Mas isso não significa que fique isente de uma vistoria a posteriori, já depois de ter a autorização concedida, que aliás não é mais do que pensar que será uma vistoria, mesmo que uma autorização tenha sido concedida de forma expressa, a empresa é objeto de vistoria, uma vistoria não diga não tem condições para estar a exercer a atividade. Portanto, e aqui, creio eu que é uma solução de equilíbrio. O deferimento está sido, sim senhor, devia ser a regra. Por outro lado, não há isenção por parte da administração para cuidar dos interesses, e, portanto, dos interesses da atividade económica, e, portanto, sim, vamos lá ver, só ver condições. Há, só não haver condições, não há. Isto já sucede relativamente a uma empresa que tenha uma autorização expressa. Se for feita uma visita surpresa ou uma vistoria, revoga-se. Outra coisa completamente diferente é dar conhecimento desta revogação às empresas que com ela contrataram. E aqui, sim, achamos, e volto a responder de novo, à questão que me colocou, que é, se o empregador não sabe, não pode saber. Bem, então não pode ser solidariamente responsável, queremos nós. Relativamente às questões do CDSPP, eu vou ter que trabalhar consigo um bocadinho, porque não os apanhei assim com grande facilidade. O artigo 74, número 1, não é? E o 74, número 1, o que me disse foi que desapareceu de lá... mas fica a organização... Bem, o responsável, vamos lá ver, a organização de... Também vi isso, podia pensar que era uma gralha, mas não. 84, número 1. 74. Bem, quem é que é o responsável pela organização de serviços e segurança e saúde do trabalho? É o empregador. Portanto, o empregador não está aqui isento de qualquer responsabilidade na matéria. Eu não sei porque é que eliminaram, mas não... Não, a organização ela própria organiza-se como? E também podíamos ir pelo português. Não é o empregador que se organiza como, é a organização. E adota uma das modalidades dessa organização. Não me suscita grande espécie, sinceramente. O empregador tem que organizar. A organização adota a modalidade. Não me parece despreciante. Parece mais claro, é mais claro. Porque o empregador não adota nenhuma modalidade de organização. Ele é responsável pela organização. E pode escolher uma das várias que estão ao seu dispor na lei. Aliás, isso convoca outra questão, que é o que vai suceder àquelas que tinham serviços externos não previstos na tipologia enunciada no número 1, lá de um artigo que está lá mais à frente, e que agora o empregador, e eu quero saber o que é que vai acontecer a um empregador, porque não há norma transitória, isso está no nosso parecer, o que é que vai acontecer a um empregador que tenha uma modalidade de serviços externos contratada que não se enquadre numa daquelas tipologias, numa daquelas alíneas que têm as diferentes tipologias, associativa, cooperativa ou outra. E, portanto, não sei o que é que vai acontecer, mas se alguém tem esse tipo de serviços e está a utilizá-los... Quanto a esta matéria, a organização de serviço pode adotar uma... A organização é a própria organização que adota, não é... O empregador é obrigado a organizar. O empregador tem que organizar serviços de segurança e saúde. A organização pode revestir uma de três modalidades. Não parece... Quando olhei para isto, não me pareceu haver... Porque a organização já lá está atrás, no artigo 15º. Ele tem que organizar serviços de segurança e saúde no trabalho. Pronto, o 81, número 6, a linha A. 81, número 6, a linha A. Portanto, acho que essa questão fica resolvida, não me parece. Não pode haver organização de serviços comuns sem ser naquelas tipologias, embora possa, numa modalidade, adotar outra tipologia, mas que tem que ser, e nós temos, tem que ser autorizada pela ACT. Portanto, não há... tipologias de organização de serviços sem ser autorizadas pela ACT.
Doutor, nós já ultrapassamos largamente o prazo, apesar de ser uma audição.
81, número 6, a linha A. Peço desculpa. Eu não estou a ver. E o que é que suprimiram? Quanto a essa matéria, peço desculpa, isto já é trabalho mais minucioso e que eu devia ter a obrigação de saber. Por violação, calma, cá está, por violação de regras de segurança e saúde no trabalho, não é quaisquer umas, mas mantém-se também imputável ao empregador e ele depois, mas mantém as outras alíneas à frente. Ou seja, condenado nos últimos 2 anos pela contravenção muito grave em matéria de segurança e saúde, portanto nem sequer precisou de ser registado um acidente não mortal. Basta a mera vistoria. Não parece que se desagrave. Mantém-se. Embora também possa daqui concluir que se exige mais responsabilidade à autoridade, ao serviço com competência inspectiva por parte do Ministério do Trabalho. Eu acho bem. Parece-me bem. Relativamente ao Conselho Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, qual era a questão? Peço desculpa. Ah, não, já sei qual era. Sim, eu acho que deve haver uma comissão de peritos. Temos a promoção da segurança e saúde do trabalho junto da autoridade para... eu peço desculpa, não foi esta lei que revogou o Conselho Nacional de Higiene? Não, já foi anterior. Nós, assim como o Conselho Nacional de Formação Profissional. Isto foram duas matérias que saíram dos acordos de 2001, segundo creio, de concertação social. Nós opusemos a esta revogação destas matérias. Isto deu muito trabalho a construir. E sim, claro que deve haver um organismo tripartido competente para analisar estas matérias. Portanto, nós revelámos-nos contra a extinção destes conselhos. Ambos os dois, aliás. E, portanto, não, isto foi de uma leva só, mas revelámos-nos contra. O artigo 18, número 1, eu vou-lhe mais longe. Está no nosso parecer que as... estamos a falar das consultas aos trabalhadores cada vez que se altera uma, previamente à alteração de uma componente. Portanto, não devia ser uma nem duas. A consulta regular, que não está prevista na diretiva, não está, não existe, é agora reduzida de duas consultas regulares para uma consulta regular. É completamente desnecessário, porque antes da introdução de qualquer alteração, o empregador tem de sempre consultar os trabalhadores. Mas como agravante, é que enquanto as consultas regulares têm de ser feitas sobre todas as linhas que estão nesse artigo 18, número 2, todas, e dá origem a formulários altamente complexos, que são quase preenchidos de cruz, enquanto se a consulta fosse feita casuisticamente, antes de ser introduzido qualquer alteração nos componentes do trabalho, seria muito mais eficaz. E eu não critiquei isso aqui originalmente, porque eu venho aqui a esta Assembleia dizer isto há uns valentes anos. E fiquei, pelo menos, para já satisfeito de ter sido reduzido de dois para um, de duas consultas regulares para uma. É desnecessário essa mesma uma, porque qualquer alteração às componentes materiais de trabalho, alterações de máquinas, tem de ser precedida em tempo útil e prévio de consulta aos próprios trabalhadores. Esta consulta deveria ser casuística, consideramos nós, e envolvendo, sim senhor, toda a empresa. Porque há sempre a possibilidade de haver promoções e de alguns virem a ocupar aquele posto de trabalho por polivalência funcional. Portanto, acho que deveria mesmo ser desaparecer qualquer consulta regular. Aos trabalhadores nessa matéria, mantendo-se, no entanto, a consulta casuística sempre e necessariamente antes de qualquer alteração.
Muito obrigado. Estávamos já largamente, o tempo estava largamente decidido, mas também a importância do contributo da CIP e todo este debate que aqui nós pudemos desenvolver foi positivo e por isso agradecer ao Dr. Nuno Biscay, ao Dr. Luís Henrique, em nome da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, para o contributo e a vossa disponibilidade para aqui virem participar nesta audição importante no âmbito da alteração da proposta de lei. Aos restantes deputados, vamos também encerrar aqui, sabendo que às 14 horas temos uma audição com a Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado.